Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, nesta sexta-feira, 14 de agosto. Nos estúdios, Silvanei José.
Mais uma vez, o Papa Francisco responde ao chamado da Igreja de Zâmbia, desta vez com uma doação de 100 mil euros para ajudar as pessoas que não têm uma boa nutrição e não têm alimentos suficientes. O bispo de Chipata e presidente da Conferência dos Bispos Católicos de Zâmbia, Dom Jorge Lungu, apelou ao Santo Padre, através do nuncio apostólico em Zâmbia e Malawi, Dom Gianfranco Galone, para apoiar os mais necessitados, especialmente em meio à crise sanitária e econômica causada pela pandemia da Covid-19 em uma nação já atingida pela fome e pela pobreza. O secretário-geral da conferência, padre Cleofas Lungu, fez o anúncio através da página Facebook do Episcopado. Dos muitos pedidos que o Papa Francisco recebeu, ele optou por responder a uma solicitação de Zâmbia. Esse dinheiro será distribuído através das dioceses para alcançar os mais necessitados, especialmente aqueles que sofreram com as recentes secas e enchentes, disse o padre Lungu. O Papa Francisco, no final de julho, através da Nunciatura, enviou 3 ventiladores, milhares de máscaras cirúrgicas e outros produtos de higiene à Conferência Episcopal. Através da doação dos 3 ventiladores, vidas foram salvas, disse o secretário-geral do Episcopado, afirmando que a dor e o sofrimento do povo zambiano foram aliviados por este gesto de solidariedade. Padre Lungu também recordou as muitas mensagens de solidariedade que o Santo Padre tem enviado durante a pandemia da Covid-19 ao país e ao resto do mundo. Em fevereiro passado, mais de 2,5 milhões de pessoas foram afetadas pela sequência de secas e enchentes. Um mês antes, a ONU havia advertido sobre uma crise alimentar de proporções sem precedentes em 8 países da África Central e Austral, incluindo Zâmbia, onde 20% da população está em situação de grave insegurança alimentar. Isso se soma à crise causada pela pandemia da Covid-19. Enquanto o Instituto Nacional de Saúde Pública de Zâmbia está engajado em uma forte campanha de conscientização da necessidade do uso de máscaras e do respeito às medidas de distanciamento e prevenção, o país enfrenta a ameaça de ser esmagado por um surto de casos de coronavírus. Neste sábado, das 6 da manhã às 21 horas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, organizou o Dia de Oração pela Vida e pelo Brasil. Ao meio-dia, os sinos das igrejas brasileiras irão tocar em memória das mais de 104 mil vítimas da Covid-19, por seus familiares e pelos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Os momentos de oração poderão ser acompanhados pelas redes sociais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e também pelos canais de TV de inspiração católicas do Brasil. Segundo o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, Dom Joel Portela Amado, a conferência organizou esse dia para unir toda a Igreja no Brasil em torno da oração como forma de contribuir para a superação do quadro tão triste da pandemia e do avanço do coronavírus no Brasil, e também para reforçar sua atuação em torno do Pacto pela Vida e pelo Brasil, construído em parceria com um conjunto de organizações da sociedade brasileira. Para o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, presidente da CNBB, a entidade assinou o Pacto pela Vida e pelo Brasil, impulsionada por sua fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, fonte inesgotável da luz da verdade, luz indispensável para clarear caminhos e rumos novos que a sociedade brasileira precisa, com urgência, para construir um novo tempo. Segundo ele, a missão evangelizadora da Igreja, no rico e interpelante horizonte de sua doutrina social, não se exime na tarefa de em cooperação com segmentos da sociedade civil, no que lhe é próprio e devido, ajudar a superar injustiças e discriminações para com os pobres e vulneráveis, defesa dos direitos e promoção da justiça, apoio à democracia e contribuição na conquista do bem comum. A Igreja assim o faz, estando no coração do mundo solidário, na força do testemunho do Reino de Deus, a caminho, afirmou. Com o dia de oração e reflexão, informa o secretário-geral da CNBB, inicia-se um processo que deve durar enquanto durar a pandemia. O ideal, destaca Dom Joel, seria não precisarmos fazer isso. Se é necessário fazer, nós o faremos, dialogando continuamente com as demais entidades que assinaram o pacto e com todas as outras que desejarem unir forças, disse Dom Joel.
Hoje, 14 de agosto, a Igreja recorda São Maximiliano Kolbe.
São Maximiliano Kolbe, Ave Maria, é a síntese de sua vida. Ave Maria. São essas as últimas palavras que São Maximiliano Kolbe, nascido na Polônia em 1894, pronunciou em Auschwitz, em 14 de agosto de 1941, antes de morrer. A última parte de sua vida foi uma provação compartilhada com os outros prisioneiros no campo de extermínio. Após a deportação, ele foi despojado de seu hábito franciscano e destinado ao trabalho mais humilhante, como o transporte dos cadáveres para o crematório. Ele recebeu o número de série 16.670. Após a fuga de um prisioneiro, 10 prisioneiros são enviados para o chamado Bunker da Fome, no Bloco 13, e são condenados a morrer de fome. Padre Kolbe ofereceu sua vida em troca de um pai de família, František, que muitos anos depois recordou aquele momento dramático com essas palavras. Kolbe saiu da fila, arriscando ser morto naquele momento, para pedir para me substituir. Era inconcebível que a proposta fosse aceita. De fato, muito mais provável que o padre fosse adicionado aos 10 selecionados para morrer juntos de fome e de sede. Mas não. Contra o regulamento, Kolbe salvou a minha vida, disse ele. O mês de agosto de 1941 tinha apenas começado. Padre Kolbe foi trancado no Bunker da Fome em Auschwitz, junto com outros 9 prisioneiros. Neste lugar trágico, o desespero tornou-se uma oração comum. Os dias se passaram e o coro de vozes orantes, guiado pelo frade franciscano, perde seu vigor e torna-se um sussurro tênue. Após 2 semanas de sofrimento indescritível, apenas 4 prisioneiros ainda estão vivos. Entre eles estava também o padre Kolbe. Os guardas do campo de extermínio decidiram então acelerar o fim de suas vidas com uma injeção de ácido fênico. É o dia 14 de agosto de 1941. Padre Kolbe estendeu seu braço e suas palavras antes de morrer foram o último selo de uma vida colocada nas mãos da Imaculada Conceição. No dia seguinte, solenidade da Assunção da Santíssima Virgem Maria, seu corpo foi queimado no crematório e suas cinzas foram misturadas com as de muitos outros condenados à morte. Padre Kolbe foi proclamado santo em 10 de outubro de 1982 pelo pontífice polonês São João Paulo II. Em sua homilia, Papa Wojtyła lembra que a inspiração de toda a vida do Padre Kolbe foi a Imaculada, a quem ele confiou seu amor por Cristo e seu desejo de martírio. No mistério da Imaculada Conceição, se revela diante dos olhos de sua alma aquele mundo maravilhoso e sobrenatural da graça de Deus oferecida ao homem, disse João Paulo II. Como seus predecessores, o Papa Francisco, durante sua visita a Auschwitz, em 29 de julho de 2016, durante sua viagem apostólica à Polônia, se deteve em oração silenciosa na cela do martírio do santo polonês. E Maria, a inspirar a vida do padre Kolbe. Em 1917, ele fundou a Milícia de Maria Imaculada. O objetivo é renovar tudo em Cristo através da Imaculada. Em 1922, ele iniciou a publicação da revista O Cavaleiro da Imaculada para nutrir o espírito e a difusão da milícia. 5 anos depois, perto de Varsóvia, nasce a Cidade da Imaculada. Em 1930, padre Kolbe partiu para o Japão, onde fundou o Jardim da Imaculada, na periferia de Nagasaki. Ali, os órfãos dessa cidade se refugiaram após a explosão da bomba atômica. Depois do início da Segunda Guerra Mundial, o Jardim da Imaculada foi transformado em lugar de acolhimento para os feridos, doentes e refugiados. Após recusar a cidadania alemã, padre Kolbe foi detido na prisão de Pawiak, em Varsóvia, e no dia 17 de fevereiro de 1941, alguns meses depois, ele foi deportado para o campo de extermínio de Auschwitz. Também ali em Auschwitz, a vida do padre Kolbe foi uma vida de apóstolo. Uma coisa particular que impressiona, muito além de como ele morreu: o fato de que, com a sua presença naquelas celas, ele se tornou uma presença de esperança. Conta-se que nas celas não há mais gritos e choros, mas canções e orações. E não por acaso, as últimas palavras do padre Maximiliano Maria Kolbe antes de sua morte serão: Ave Maria. Poderíamos dizer que essas palavras são a síntese de uma vida que se doa e se coloca nas mãos da Imaculada e se torna um instrumento de santidade.
Parolin em Londres é um sinal de apoio e esperança, diz padre Kavanagh. Jackson Erpen.
Com a celebração eucarística na Igreja de Santa Bernadette, presidida por Dom Antônio Heruard, teve início na quinta-feira, 13 de agosto, peregrinação nacional francesa ao Santuário de Lourdes, já na sua 147ª edição. Por conta das medidas impostas para conter a pandemia, a peregrinação, que foi inaugurada no dia anterior e prossegue até o dia 17 de agosto, é animada por um número reduzido de participantes em relação ao habitual. Todavia, pelo menos 500 peregrinos irão ao santuário, representando mais de 22 comitês regionais espalhados em toda a França, coordenados e guiados pela família agostiniana da Assunção, pela Hospitalité Notre-Dame de Salut e pela Associação Nossa Senhora da Salvação. Esses dias serão um sinal de grande esperança de retorno à fé vivida em comunidade para todos os católicos do mundo, como atesta o encorajamento que virá do secretário de Estado do Vaticano, cardeal Pietro Parolin, que presidirá a missa em Lourdes na solenidade da Assunção de Maria ao Céu. Nesses tempos de pandemia, era fundamental para nós manter a peregrinação para dar um sinal de esperança, especialmente para os enfermos que não podem vir a Lourdes, afirmou o Vatican News padre Vincent Kavanagh, diretor de peregrinação nacional, falando dos aspectos mais profundos dessa edição de 2020. Será uma peregrinação que não será vivida somente em Lourdes, mas em todos os lugares da França onde vivem pessoas doentes, ressalta ele. Padre Kavanagh refere algumas medidas que acompanham o recomeço das peregrinações ao santuário. Não se poderá, por exemplo, entrar na gruta e mergulhar nas piscinas, mas será possível beber água, lavar o rosto e participar da via sacra. Cada dia aumenta a possibilidade de experimentar todas as etapas da verdadeira peregrinação aqui observa. O diretor da Peregrinação Nacional explica o significado da solenidade da Assunção para os peregrinos franceses. Em Lourdes, a Virgem disse: Eu sou a Imaculada Conceição. Isso representa o início do projeto de Deus para Maria. Porém, quando se celebra a Assunção, é o fim da sua vida terrena. E, portanto, para nós, Maria é o exemplo a ser seguido do início ao fim da sua vida. É importante compreender isso e também sublinhar o fato de que, durante séculos, a França foi consagrada a Nossa Senhora. Por fim, o religioso francês expressou sua satisfação com a presença do cardeal Parolin. O secretário de Estado do Vaticano aceitou nosso convite para vir a Lourdes e, apesar da chegada da pandemia, quis cumprir essa promessa. Temos a honra de recebê-lo e de ter seu apoio para a peregrinação.
Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José.